Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos amigos, seguidores desse podcast da Soul Music norte-americana chamado Soul Bro. Estamos inaugurando hoje com o primeiro episódio de um mestre, de um músico fantástico e genial chamado Donny Hathaway. Donny Edward Hathaway, nascido em 1º de outubro de 45 e morto em 13 de janeiro de 79. Foi um cantor de Soul Music, um tecladista, um compositor e arranjador. Mostrava todo o seu talento na vocalização, um vocal simplesmente fantástico, maravilhoso, e como arranjador de cordas e principalmente de metais, como nós vamos ver. Ele sempre foi descrito como uma lenda do soul, a lenda viva do soul. Mais à frente, ele foi introduzido na Calçada da Fama de São Luís, ganhou o Grammy, 2 prêmios na Calçada da Fama e o Grammy depois de 4 indicações. O diretor holandês David Claywhite, agora há pouco tempo, em 2020, chamado Mr. Soul, a história de Donny Hathaway, que estreou no Festival Internacional de Cinema de Rotterdam. Se consegue captar esse filme pela internet. Hathaway, filho de Drusella Huntley, nasceu em Chicago e foi criado por sua avó Martha Pitts, também conhecida como Martha Crowell, no projeto habitacional Car Square, em São Luís. Morava num projeto habitacional, né? Uma pessoa simples. Hathaway começou a cantar no coro da igreja com a sua avó. Interessante, com 3 anos de idade, ele já fazia parte do coral gospel daquela igreja. E começou também a estudar piano. Se formou na Vashon High School em 63, então estudou música com uma bolsa de artes plásticas na Howard University, em Washington, onde conheceu Roberta Flack, que foi sua companheira, parceira de vários discos mais comerciais, diga-se de passagem, e que eu não sou muito chegado, eu gosto mais na sua obra pessoal. Em 1967, ele formou um trio de jazz com o baterista Rick Powell, que acompanhou por muito tempo também, um grande amigo, que também conheceu na faculdade. Hathaway trabalhou como compositor, músico e produtor numa gravadora chamada Curtis Mayfield's Curtain Records, em Chicago. Ele fez arranjos, ali ele aprendeu a trabalhar com os arranjos, na prática, mão na massa, aprendeu bastante em diversos projetos, como Staple Singers, a Jerry Butler e a Aretha Franklin, e do próprio Curtis Mayfield, que não era qualquer um, que Curtis já possuía um nome já construído com a sua música maravilhosa, tinha até essa gravadora já no seu nome. Então o Donny aprendeu a trabalhar muito com música atuando na prática na Curtis Mayfield Curtain Records. Depois de se tornar um produtor na Curtain Records, ele também começou a gravar lá. Gravou seu primeiro single com seu próprio nome em 69, um dueto com a cantora Johnny Conquest, chamado I Thank You Baby. Naquele ano ele assinou com a Atco Records, então uma divisão da Atlantic, depois de ser visto com a gravadora pelo produtor King Curtis, também é músico King Curtis, em uma convenção comercial. King Curtis conheceu o Hathaway numa convenção, imagina, hein? Ele lançou seu primeiro single nessa gravadora, chamado The Ghetto, que ficou muito famoso, a parte 1. Que ele coescreveu com o ex-companheiro de Howard, Leroy Hudson. Muita gente de Howard que o Donny se apegou para poder construir sua carreira. A faixa apareceu no ano seguinte, em seu aclamado primeiro LP, Everything is Everything. Maravilhoso esse disco. muito bom mesmo, que a gente vai ter oportunidade no final da nossa playlist, nós vamos colocar as músicas que nós estamos, que a gente está verificando por aqui, tá? Ficam tranquilos aí, calma, calma, no fim vocês vão escutar quem é o Donnie. No segundo LP, intitulado Com Seu Próprio Nome, consistia principalmente em covers pop contemporâneo da soul music e também com beiradas da gospel music. Seu terceiro álbum foi com Roberta Flack. Foi um álbum de duetos com a Flack, que era sua colega de gravadora, que o estabeleceu especialmente no pop. E essa fase é uma fase mais comercial. O álbum foi um sucesso de crítica e comercial, incluindo a faixa escrita por Ralph McDonald, percussionista de jazz e de soul music também, a música escrita por ele, Where is the Love, que provou não ser apenas um sucesso, mas também marcou a top 5 Pop Hot 100. Vendeu mais de 1 milhão de cópias e foi premiado com um disco de ouro em 1972. O álbum também incluiu uma série de outras capas, incluindo versões God a Friend, Carole King, Baby I Love You, originalmente um hit para Aretha Franklin, e We Lost That Loving Feeling. Essas músicas foram incluídas com outras capas. Talvez a gravação mais influente dele seja o seu álbum de 72, Live, gravado ao vivo e captado, mesmo com todos aqueles aparelhos já que hoje são totalmente ultrapassados, ele é considerado, até os dias de hoje, um dos melhores, por Daryl Ex lá da BBC. O álbum também pode ser encontrado na lista britânica de música online de Quitus, como está entre os 40 álbuns ao vivo favoritos, gravados em 2 concertos, no lado 1, no Troubadour de Hollywood, e no lado 2, The Bitter End de Greenwich Village, Manhattan. O seu último trabalho de estúdio, que é o que eu mais gosto, é chamado Extension of Man. Saiu em 73 com 2 faixas, Love, Love, Love e I Love You More Than You Ever Know. Esta segunda eu simplesmente acho a melhor música sua lançada, gravada pela Soul Music. Realmente vocês vão poder escutar I Love You More Than You Ever Know. No final desse podcast vai estar a playlist do Spotify lá para vocês escutarem quantas vezes vocês quiserem. Existem notas posteriores no seu último álbum solo que explicam: Donnie não está mais aqui, mas a música Someday I'll Be Free ganha força como parte do seu legado. Quando Donnie Hartway parou para mixar, para trabalhar no estúdio durante a mixagem desta música, quando ele viu o produto final de todo aquele esforço de arranjos e tudo mais, ele sentou e chorou. É muito especial quando um artista pode criar algo que o toca dessa maneira. Foi uma coisa espiritual, o pessoal que estava no estúdio comentando, né? O que passava pelas nossas cabeças é que na época nós queríamos ajudar a Donnie, porque era uma pessoa muito problemática. Todo o esforço ali foi feito no sentido de promover um pouco de alegria, de satisfação para Donnie, que já passava por uma fase de depressão, uma fase difícil. Falar um pouco da sua vida familiar: em 67 ela casou-se com Eulalia Van. Os dois se conheceram também na Howard University, onde ambos estudavam música. Tiveram 2 filhas, Eulalia Donio, que todo mundo conhece como Lala, e Kenya Canglibra. Lala teve uma carreira solo de sucesso, também música, enquanto Kenny é uma cantora de gravação de estúdio, uma das três vocalistas de apoio do programa da TV American Idol. Então ela também atua nesse trabalho de televisão. Embora as filhas são graduadas na Berklee, que é uma escola fortíssima, Hartley teve uma terceira filha ainda chamada Donita, com uma mulher chamada Charlotte, com quem teve um relacionamento enquanto estava separado de sua esposa. Nós percebemos aí uma vida um pouco atribulada, né, no seu humor, no seu equilíbrio. Por quê? Porque a explicação vem agora. Durante o auge da sua carreira, ele começou a sofrer de severos ataques de depressão e exibindo um comportamento incomum. Em 71, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica, uma doença difícil. Em certo momento, ele tomava 14 medicamentos diferentes duas vezes por dia. Então, o Donny ficou à mercê dos medicamentos para sobreviver e tentar equilibrar sua vida, coisa que ele não conseguiu. De 73 a 77, esses 4 anos, a estabilidade mental de Hathaway causou estragos na sua vida e exigiu várias internações. Em 13 de janeiro, Hathaway começou uma sessão de gravação com os produtores Eric Mercury e James Toomey. Cada um relatou que, embora ele estivesse cantando muito bem, ele começou a se comportar irracionalmente, paranoico e delirante. De acordo com Toomey, Hathaway disse que os brancos estavam tentando matá-lo e tinha ligado seu cérebro a uma máquina com o propósito de roubar sua música e seu som. A esquizofrenia leva a pessoa a um sentimento de perseguição, né? Dado o comportamento, Mercury disse que decidiu parar, suspender a sessão de gravação, o que acabou acontecendo e os músicos foram embora. Horas depois, Hathaway foi encontrado morto, infelizmente, na calçada embaixo da janela do seu quarto, no 15º andar do hotel Excess House, em Nova York. Foi relatado que ele tinha pulado da sua varanda, o vidro tinha sido removido da janela e não havia sinais de luta, levando os investigadores a decidir que a morte dele foi suicídio. O funeral foi conduzido pelo reverendo Jesse Jackson e mais tarde, em 79, os Whispers gravaram a canção tributo Song for Donny para seu álbum auto-intitulado. A canção alcançou o 21º lugar nas paradas de Rhythm and Blues. Ele foi nomeado o 49º maior cantor de todos os tempos em uma lista de 2010 publicada pela revista Rolling Stone. E então aqui vem coroação, né, de toda a sua carreira, e realmente ele merecido tributo. Quando Donny canta, qualquer música ele a possui. Donny Hathaway entra espiritualmente dentro das músicas, arranja as músicas internamente e depois ele sai para poder sensitivamente usar os seus sentidos para poder equilibrar a gravação e gravar. Isso era a sua vida, isso era a sua conduta. Por isso era gênio, por isso era um arranjador e por isso considerado entre os 50 maiores cantores de todos os tempos. Essa é a história da vida de Donny Hathaway, e que eu fiz questão de colocar como primeira sessão, primeiro episódio da Soul Bro, desse podcast. Espero que vocês continuem nos escutando e nos dando seu apoio. Muito bem, pessoal. Vamos agora dar uma passada de olhos sobre algumas músicas que nós vamos colocar na nossa playlist, alguns detalhes dessas músicas para que vocês se atentem na escuta. O primeiro disco que nós vamos escutar duas músicas é o Everything de 1970, a primeira música I Believe to My Soul. Prestar atenção na linha de tuba nos arranjos de metais e também no solo de teclado. Tocaram com ele contrabaixo Lewis Satterfield e Phil Upchurch, seu grande companheiro baixista. Na bateria, Morris Jennings também, em todas as gravações ele estava presente. Guitarristas Kim Curtis e Phil Upchurch. O Phil Upchurch toca contrabaixo e guitarra nessa música. E como percussionista, Rick Powell. Na segunda música que eu queria trazer aqui como destaque desse mesmo disco, Thank You Monster for My Soul, maravilhosa. Vocal simplesmente fantástico. Ele faz um duelo vocal com os metais, né, e com o piano, muito bem tocado. É um soul blues, uma harmonia maravilhosa de blues misturado com a soul music, com a música da alma, do espírito, a música espiritual, maravilhosa. Temos aqui no baixo também o Phil Upchurch e a mesma equipe que tocou em cima na outra música, né? Nos metais, nós temos aqui no alto sax o Clifford Davis e o Donald Myrick. No tenor saxofone, Johnny Bird e Leonard Truss. Nos trombones, John Avant e Morris Ellis. Nos trompetes, Robert Lewis, Gary Slavo, John Howell, Oscar Brashear, Cyril Toth. Na tuba, Aaron Dodge. No sax barítono, Willie Henderson. No French horns, Ethel Markel, John Lewis Berry e Paul Tirrett. No disco intitulado Donny Hathaway, de 1971, eu trouxe aqui uma música chamada Song For You, onde nós percebemos um vocal super trabalhado e maravilhoso, uma melodia fantástica e os arranjos de cordas, as tessituras e os timbres que ele alcançou realmente junto com outro arranjador, que é o Arif Mardin, realmente fantástico, maravilhoso, lágrimas nos olhos. Nós temos aqui na back vocals várias artistas, a Cissy Houston, a Deidre Tuck, Jota Ray Bailey, Judy Clay, Myrna Smith, Mina Summers, a Honey Bright, a Sammy Turner, a Sylvia Shamwell, Ivory Stone e Lillian Perry. Nós temos no contrabaixo Phil Upchurch, Chuck Rainey, famoso Chuck Rainey, e o Steve Novosel. Na bateria, Al Jackson Jr. e Morris Jennings. Na guitarra, o nosso querido Cornel Dupree, que faz os solos, a guitarra base, grande guitarrista, que tocou muito com Richard T. e com aquela cozinha, né, com o Steve Gadd, fazia muito estúdio, né, principalmente por Joe Cocker. Como terceiro momento, eu gostaria de trazer no disco Extension of a Man, de 1973, a música I Love You More Than You Ever Know, que para mim é a melhor música dele. Preste atenção no vocal dele, no sax tenor, que responde a esse vocal com linhas de blues e de soul, o contrabaixo William Wicks, a bateria de Fred Wright, guitarra de Cornel Dupree e Hugh McCracken, Donnie Hathaway toca órgão, faz todos os arranjos, piano elétrico, piano acústico e o vocal. No sax tenor Dave Newman. E essa música foi escrita nada mais nada menos do que o grande Al Kooper, músico da Blues Project, um músico fantástico, um compositor maravilhoso, atual, e que só podia ter partido dele para escrever essa música, tá? E para fechar, eu também trouxe na nossa lista, que vai ser linkada aqui nesse podcast, a música The Slums. É um funk soul na guitarra acústica Kate Love, alto sax Phil Brunner, os arranjos e piano Donnie Hathaway, na back vocals Jimmy Douglas, Mario Big M Majors, Richard Welch e William McCallum, contrabaixo William Wicks e Ray Lucas, electric guitar solo Cornel Dupree. A produção aqui também é de Arif Mardin, que realmente muito bom produtor, está sempre junto aqui com Donnie Hathaway. Tenor sax Seldon Powell, trombone Tony Studd, trompete Marvin Stamm e tuba Don Butterfield. E assim nós fechamos esse primeiro podcast. Eu agradeço muito a presença de vocês que puderam ficar e conhecer um pouquinho da obra maravilhosa deste músico fantástico, desse músico genial, Donnie Hathaway. E agora vocês vão para a playlist para que vocês possam curtir quem é esse cara e vocês vão poder responder para mim: realmente valeu a pena. Muito obrigado pela presença. Deixe sua mensagem no nosso podcast. É só entrar na página principal. Vou deixar o link aqui no texto do podcast para que vocês entrem e deixem sua mensagem. Vocal. Gravem a sua mensagem. Lá tem a ferramentazinha. Vocês clicam e gravem essa mensagem, que será de muita valia para a gente. Pode criticar para a gente melhorar, ou pode elogiar, que nós vamos gostar bastante. Um abraço a todos. Até o episódio número 2. Sou Bruno.